título da mensagem de hoje é O amor não é tudo o que você precisa. O amor não é tudo o que você precisa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 29. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 35. Gênesis 29, do 16 até o 35. É um texto muito conhecido. Tenho certeza que você se lembra dessa história, que você já viu, você já leu e que possivelmente você já até viu essa história encenada. Mas vamos ler novamente e entender o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava a Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, a sua filha mais nova. Assim, por amor de Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, a sua filha, e entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso, ele disse a Labão: O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor de Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra, não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado a sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, a sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rubem, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, e disse: O Senhor ouviu que era desprezada e me deu este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, e disse: Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho, então disse: Desta vez, louvarei ao Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá, e depois disso não teve mais filhos. Deus, Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, para aquilo que o Senhor tem a dizer nessa manhã. Que o teu Santo Espírito, que habita na vida de cada um dos meus irmãos, ele possa falar em particular com cada um, porque cada um de nós é especial para o Senhor. E o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe das nossas necessidades. Então fala, Senhor Deus, a vida dos teus filhos, em particular a vida de cada um. Me abençoa, Senhor Deus, para que eu possa ser um canal, Senhor Deus, para transmitir a tua palavra, que nessa manhã eu possa ser a sua voz, a tua igreja, Senhor Deus. Essa é a minha oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Como eu disse, é uma história bem conhecida. O texto foi um pouquinho extenso, mas ele vai ser necessário para que a gente entenda. Bem, mas para entender todo o contexto, nós devemos voltar um pouquinho na história, né? Para a gente entender como é que Jacó chegou nesse ponto. Jacó era o filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Deus prometeu a Abraão redimir o mundo através da sua família. E essa promessa, ela está lá em Gênesis 12, no verso 3. Você vai se lembrar desse versículo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa de Deus a Abraão. E vocês se lembram, por todos os percalços e tudo o que aconteceu na vida de Abraão, que Abraão tentou dar o jeitinho dele lá para cumprir a promessa de Deus, mas Deus cumpriu a sua promessa através do seu filho Isaac. Isaac era o filho da promessa. Isaac se casou com Rebeca, e Rebeca teve dois filhos, Esaú e Jacó. E a cada geração da linhagem de Abraão, Deus escolhia um para que continuasse a promessa, para que fosse a linhagem escolhida para a promessa. Escolhia um para ser o líder da sua família e para transmitir a fé e a promessa para a próxima geração. Era assim que acontecia, até que chegasse o Messias, através dessa linhagem de Abraão. Deus havia indicado a Isaac que seu filho mais moço é quem levaria adiante a essa promessa. Era o filho mais moço de Isaac que seguiria adiante a linhagem messiânica. Isso a gente pode ver lá em Gênesis 25, no verso 23, que diz assim: e o Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre, dois povos. Nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Palavra de Deus a Rebeca. E quando Deus disse isso a Rebeca, e nasceu Esaú primeiro, e depois Jacó, né? Então, Deus já havia dito que seria Jacó o escolhido. Que Jacó é que Esaú serviria a Jacó, que seriam duas nações, mas Jacó seria aquele que levaria a linhagem messiânica. Apesar disso, Isaac tinha uma clara preferência por Esaú, porque Esaú era mais parecido com ele, ele tinha mais afinidade com Esaú. Esaú era caçador, Esaú era valente, Esaú era o primogênito, afinal de contas. Então, ele tinha uma preferência por Esaú. Enquanto Rebeca tinha preferência por Jacó. Mas como cabia ao pai dar a bênção, passar a linhagem adiante, cabia a Isaac fazer isso. E quando Isaac já era avançado em idade, chegou o momento dele dar a sua bênção para o filho escolhido. É como se ele estivesse passando o bastão e dizendo: filho, a partir daqui, é você o responsável pela família. É você que vai continuar a linhagem. É você que vai ser o líder da nossa família. É a partir de você que a promessa segue. Esse era o sentido dessa bênção. E aí vocês se lembram da história que Jacó, com a ajuda da sua mãe, se fez passar pelo seu irmão, aproveitando-se da pouca visão, ou quase nenhuma visão, de Isaac. E Jacó tomou a bênção para ele. Mas, na verdade, era para ser dele. Deus já havia dito isso. Então, Jacó recebeu a bênção de Isaac. E quando Esaú descobriu o que tinha acontecido, Esaú ficou uma fera. Esaú quis matar o seu irmão. Então, Jacó tratou de fugir, porque se ele ficasse, Esaú provavelmente o mataria. Então, Jacó fugiu. E Jacó fugiu sem rumo na vida. E que é agora? Saiu às pressas, saiu corrido. E Jacó, se vocês se lembram da história, Jacó era aquele que gostava de ficar em casa, perto da mãe, né? Ele não era aquele que se dava bem caçando ou se virando bem na sobrevivência. Jacó não era esse, esse era Esaú. E Jacó teve que se virar. Jacó foi. E aí ele acabou indo para os parentes da mãe. Falou: bem, espera aí, a minha mãe me ama, então eu vou correr para os parentes dela, que lá eu vou ter mais chance de ser acolhido. E assim Jacó fez. Jacó foi procurar os parentes da sua mãe. E foi aí que ele chegou nesse ponto onde nós acabamos de ler, que ele chegou até o seu tio Labão. E Jacó foi então acolhido pelo seu tio. Labão acolheu a Jacó e o colocou para trabalhar como pastor dos seus rebanhos. Mas Labão era um homem perspicaz, digamos assim, né? Ele era um homem esperto, ele era um homem ligeiro, digamos assim. E ele percebeu que Jacó levava jeito para a coisa. E ele, vendo essa habilidade de Jacó, ele colocou Jacó como administrador das suas coisas, dos seus rebanhos. E ele viu que as coisas prosperavam na mão de Jacó. Então, ele ficou muito feliz com isso. Então, Labão chegou para Jacó e disse: bem, Jacó, não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça para mim. Vamos combinar um salário, né, para que eu te pague. E Jacó, ele não deu meia volta, não. Jacó deu uma resposta direta: meu salário é Raquel. Ponto. Eu quero Raquel. O texto original, lá no hebraico, ele é um tanto mais específico do que a nossa tradução sobre Raquel. Então, no texto original, ele diz que Raquel ela tinha um corpo magnífico e que era muito bonita. Ou seja, o texto diz que Raquel era aquela mulher estonteante de rosto e de corpo. Aquela, como nós dizemos hoje, parava o trânsito, parava o rebanho, né? Era ela. Essa era a Raquel. Então, era o trânsito que tinha naquela época, né, gente? Não era o trânsito de carro, então ela parava o rebanho, digamos assim. Raquel era... vamos contextualizar. Raquel era especial. Então, Raquel era muito bonita. Raquel chamava atenção ninguém passava, ela não passava desapercebida, né? Então o texto diz isso, né? Ao contrário, Lia era Lia. Era Lia. Bem, Jacó, então, ele ficou perdido de amor por Raquel. Jacó ficou completamente dominado e cego por Raquel. Tanto que ele ofereceu 7 anos de trabalho por Raquel. 7 anos de trabalho, gente. É coisa, hein? O que era um preço altíssimo, né, por uma noiva. Porque o normal era 4 vezes menos do que isso. Então, Jacó ofereceu a Labão, seu tio, 4 vezes mais do que normalmente se ofereceria por uma noiva. 4 vezes mais. Então, ele estava realmente completamente apaixonado por ela. Jacó fez uma oferta do tipo, eu lhe ofereço 7 anos, porque eu tenho certeza que ninguém vai oferecer isso. Então, se vier alguém querer oferecer mais por ela, não vai ter vez. Ninguém vai ser louco de oferecer 7 anos de trabalho por uma noiva. E ele ofereceu isso. Vale lembrar que os casamentos da época, gente, eram casamentos diferentes dos de hoje. Era costume da época, né? O noivo dá, né, algo em troca, né, para a família da noiva. Então, Jacó fez o que era feito na época. E ele ofereceu 4 vezes mais por Raquel. Tamanha era a sua paixão por Raquel. Mesmo assim, a gente leu lá no versículo 20, que esses 7 anos pareceram como poucos dias. 7 anos pareceram como poucos dias. Então, Jacó realmente ele estava tão apaixonado por Raquel que ele nem viu o tempo passar. 7 anos de trabalho, olhando para a sua amada e contando os dias em que ela seria a sua esposa. E quando se completaram os 7 anos, Jacó, de novo, foi a Labão e ele foi novamente muito direto. Até mais do que o que era permitido na época, do que era costume da época. Tamanha era a vontade de ter em seus braços aquela a quem ele tanto desejava. Porque quando se completaram os 7 anos, Jacó chegou até Labão e disse assim, olha, acabou meu tempo, me dá minha mulher aqui. Foi mais ou menos assim. Ó, vou casar agora, sai para lá, já ajeita todas as coisas que eu preciso dela. Jacó não chegou, não, vamos preparar as coisas, vamos ver como é que nós vamos fazer o nosso casamento. Não, Jacó chegou, Labão, hoje completaram os 7 anos, me dá Raquel para cá, que ela já é minha, já completei. Jacó foi muito direto. Tamanha era essa paixão que Jacó tinha por Raquel. Mas qual seria a razão de tamanha paixão de Jacó por Raquel? Será que era só pela sua beleza? Só pela sua formosura? Jacó tinha uma vida vazia. Jacó nunca teve o amor do pai. Havia perdido o amor da sua mãe. E não tinha ideia do amor e do cuidado de Deus. Então, Jacó apostou todas as suas fichas em Raquel. Ela preencheria o vazio do coração de Jacó. É como algumas vezes nós fazemos. Quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. E Jacó via em Raquel isso. Eu não tenho, nunca tive o amor do meu pai, tive que fugir, perdi o amor da minha mãe. Meu pai me falou de Deus, mas eu não sei quem é esse Deus. E falou de uma promessa, mas eu não sei como é que vai ser isso. E ele viu aquela mulher linda e disse, é ali meu porto seguro. É ali que eu vou preencher esse vazio. É ela a chave, é a resposta para tudo aquilo que angustia o meu coração. Então ele apostou todas as suas fichas em Raquel. Os historiadores dizem que o casamento por amor era algo pouco usual na época, ou quase nada, muito incomum. As pessoas se casavam por status ou por acordos familiares. Vocês devem lembrar lá de Salomão, que se casou com muitas e muitas mulheres, porque cada rei que chegava lá em Salomão e queria fazer um acordo comercial, ele casava a filha com Salomão. Então, isso era um costume da época. Olha, vamos unir as nossas famílias, vamos unir forças, olha, eu preciso de tal coisa, então casa com a minha filha. É assim, era assim que funcionava. Então, casar por escolha ou por amor não era algo comum. E Jacó queria se casar porque ele amava Raquel. E então, Jacó, ele cultivou algo que em nossos dias é bem comum, que é a fantasia de encontrar num parceiro de alma o conserto para tudo que há de errado em nossa vida. Como se a outra pessoa fosse arrumar tudo aquilo que está quebrado, consertar tudo aquilo que está de errado em nossas vidas. Porém, a duras penas, ele descobriu que ninguém além de Deus pode exercer esse papel. E o resultado de colocar sobre alguém tamanhas expectativas é inevitavelmente a desilusão. Ninguém pode suprir esse vazio, a não ser Deus. Pois bem, Jacó cumpriu os dias e finalmente ele ia preencher o vazio do seu coração. Ele se casaria com aquela que era o objeto do seu desejo. Ele se casaria com Raquel. Finalmente, Jacó seria feliz. Finalmente. Mas aí veio a trapaça. O vazio do coração de Jacó o deixou vulnerável à idolatria do amor. Labão, percebendo como Jacó estava cego de amor por Raquel, ele aceitou a proposta de Jacó com uma resposta bem vaga. Quando Jacó perguntou a ele, disse a ele, olha, eu vou trabalhar 7 anos por sua filha Raquel. Vocês lembram lá qual foi a resposta de Labão, como nós lemos? É melhor dar ela para você do que dar para outro homem, né? Foi essa a resposta. Foi muito vaga. Ele não disse, não, tudo certo, Jacó, então você trabalha e eu te darei, Raquel. Ele não disse isso. Ele disse uma resposta bem vaga, bem genérica. É melhor com você do que com outro. Mas não disse que sim nem que não. Ficou no ar. Passados os 7 anos, ansioso por Raquel, Jacó cobra Labão. E eles começaram os preparativos para o casamento. Houve, como de costume, uma grande festa. Os casamentos duravam 1 semana. Né? Era festa que não acabava mais uma semana aí de festa. No momento oportuno, durante a celebração do casamento, Labão levou a esposa de Jacó até ele, toda coberta com véus. E já inebriado pelas comemorações do casamento, Jacó se deitou com a sua esposa e consumou o casamento. Bem, Labão, esperto, traiçoeiro, se aproveitou das comemorações, deu muito vinho para Jacó, esperou o momento propício, e quando chegou o momento de entregar a noiva, ele entregou a noiva, cheia de véus. E Jacó, tão ansioso por sua noiva e tão inebriado pelas comemorações, não se deu conta de que não era Raquel. E ele consumou o casamento, mas com Lia. Quando amanheceu, lá estava Lia. Não era Raquel, era Lia. E quando ele percebeu que havia sido enganado, ele foi procurar Labão, com muita raiva. E Labão deu uma explicação bem cínica para Jacó. Ele disse assim: você não sabe que aqui nessa terra a gente tem por costume casar primeiro a filha mais velha para depois casar a mais nova? Então, eu tinha que casar a Lia primeiro. Mas, se você quiser, você pode casar com Raquel. Te dou a Raquel. Só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos, porque você pagou por Lia, você não pagou por Raquel. Que sogro, né? Que sogro. Que história familiar de Jacó, né? Que confusão. Pois bem, Jacó desejava tanto, mas tanto Raquel, que ele aceitou trabalhar por mais 7 anos. E ele aceitou tudo isso, aceitou trabalhar aí ao total 14 anos por Raquel, não só porque ele queria uma esposa, constituir família, mas porque ele havia depositado sobre Raquel todas as suas expectativas, todas as suas esperanças, todo o seu amor. Raquel seria a sua salvadora. Por isso, Jacó aceitou trabalhar por ela mais 7 anos. E no meio disso tudo, de toda essa confusão, de toda essa história familiar digna de uma novela mexicana, existia uma vítima. E a vítima disso tudo era Lia. Porque, pela perspectiva dela, ela não fez nada para merecer esse desfecho. A Bíblia descreve Lia como uma mulher com olhos sem brilho. A explicação mais provável é que ela seria vesga, ou tivesse alguma pequena deformação na face ou nos olhos que a tornava pouquíssimo atraente. E, provavelmente, ela não conseguiria se casar por causa da sua aparência. E muito menos alguém ofereceria dinheiro para se casar com Lia. Então, Labão encontrou em Jacó a solução dos seus problemas. Se livrou de Lia, que para ele era um estorvo, e ainda conseguiu um excelente dote pelo casamento dela e pelo casamento de Raquel. Afinal de contas, Jacó pagou 4 vezes mais pelas duas. Ele pagou 8 vezes mais do que Labão receberia normalmente. Lia era a filha que o pai não queria. E era a esposa que o marido não desejava. Lia tinha um vazio no coração, como o vazio que Jacó tinha. E ela começou a reagir ao problema desse vazio da mesma maneira que Jacó reagiu. Jacó colocou todas as suas esperanças e expectativas em Raquel. Já Lia colocou todas as suas esperanças e expectativas em conquistar o amor de Jacó. Vamos voltar aos últimos versos que nós lemos, verso 31 até o verso 34. Eu vou ler novamente de Gênesis 29. Quando viu o Senhor que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rubem. Pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho, e deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque ele deu à luz a 3 filhos, por isso deu o nome de Levi. Os filhos eram algo de extrema importância naquela época, pois eles eram a continuidade da família. O nome do pai que ia ser passado para a geração seguinte. Então, Lia pensou que dando filhos a Jacó, filhos homens, ela conseguiria o seu amor. E assim tudo estaria resolvido. O vazio do seu coração seria preenchido. O primeiro filho que ela deu a Jacó foi Rubem, que significa ver. Talvez agora o meu marido me enxergue e eu não seja mais invisível. Rubem significa ver. Talvez agora, com esse filho, Jacó me enxergue. Mas isso não aconteceu. E ela teve o segundo filho, que foi Simeão, da raiz verbal ouvir. E ela disse: talvez agora o meu marido me ouça. Talvez agora o meu marido me ouça. Mas isso também não aconteceu. Então nasceu o terceiro filho, Levi, que significa estar afeiçoado. E ela disse: talvez agora, depois do terceiro filho, o meu marido se afeiçoe a mim. Mas isso também não aconteceu. Mas quando Lia teve o quarto filho, algo mudou. Algo mudou. Ela mudou a maneira como ela discursou após o nascimento do filho. E Lia, se você reparar, em todas as suas declarações, quando seus filhos foram nascer, ela apelou ao Senhor. Lia apelou ao Senhor todas as vezes. E ela chamou o Senhor pelo nome de Yahvé. Se você for buscar lá no hebraico, está escrito Yahvé. Yahvé não era um nome que era comum chamar a Deus. Apenas aqueles que conheciam a Deus chamavam Deus de Yahvé. Era mais comum, naquela época, Deus ser chamado de Elohim, que era uma palavra mais genérica para Deus. Então, os povos de outras culturas, que não da linhagem lá de Abraão, de onde vieram os hebreus, eles chamavam Deus de Elohim. Yahvé era o nome de Deus que se revelou para Abraão. Então, Lia só podia conhecer Deus por Yahvé se Jacó tivesse contado a ela sobre isso. Então, provavelmente, Jacó disse a Lia sobre a promessa que repousava sobre a sua família. E, por isso, Lia, então, resolveu se apegar a esse Deus que havia prometido ao avô do seu marido que ele seria o pai de uma grande nação e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Quando Lia teve o quarto filho, ela disse assim: desta vez louvarei ao Senhor. Desta vez louvarei ao Senhor. Ela não disse: agora meu marido vai me escutar, agora meu marido vai me ver, agora meu marido vai me amar. Não. Quando Judá nasceu, seu quarto filho, ela disse: eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Diferente do que aconteceu com os outros filhos, quando Judá nasceu, ela não mencionou o marido. Parece que Lia tinha mudado o foco da sua esperança. Ao invés de colocar as suas expectativas sobre os seus filhos, sobre o seu marido, ela colocou o seu coração no Senhor. E foi de Judá que a descendência da promessa continuou até o seu cumprimento no nascimento do Messias. Então, Judá foi o escolhido para continuar a linhagem messiânica. Isso a gente pode ler lá em Gênesis 49, do verso 8 até o verso 10, que diz assim: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. De Judá veio a linhagem messiânica. Percebam o trabalhar de Deus nessa família. Quando Abraão tentou dar um jeitinho na promessa que Deus fez, porque na visão dele aquilo estava demorando muito e provavelmente não se cumpriria, ele se deitou com a serva e teve um filho. E Deus disse: não, esse não é o filho da promessa. E deu Isaac a Abraão. Quando Isaac teve seus filhos gêmeos, o normal seria que o filho mais velho fosse o continuador dessa promessa. Mas Deus disse: o filho mais moço vai ser o que continuará essa promessa, porque o filho mais velho servirá o filho mais moço. E quando Jacó teve seus filhos, primeiro, ele não teve o seu filho primogênito da mulher amada, daquela a quem ele tanto queria, que seria a sua salvadora, a sua resgatadora. Ele teve o filho daquela que ele desprezava. E enquanto Lia usava os filhos como forma de conquistar o seu marido, o seu amor, para ter então a sua salvação, a sua redenção, finalmente alguém vai me amar, finalmente eu vou ser valorizada, alguém vai me enxergar. Nada aconteceu. Mas quando ela resolveu colocar as suas expectativas e as suas esperanças no Senhor, e lhe nasceu Judá, o seu quarto filho, e ela disse: desta vez eu louvarei ao Senhor, foi esse o filho escolhido para levar adiante a promessa. Foi Judá, aquele que continuou a linhagem messiânica até Jesus Cristo, o Redentor de todos nós. Então, apesar de todo esse tumulto familiar, Deus estava lá e agiu. Da maneira que, muito provavelmente, eu e você não esperávamos. Nós agiríamos diferente, mas Deus tem a sua maneira de agir. Quando Jacó colocou o seu coração em Raquel e depositou sobre ela todas as suas esperanças, Raquel virou um ídolo para Jacó. Raquel virou seu ídolo. Jacó começou a cultivar uma idolatria por Raquel. Porque nós, eu e você, isso é da humanidade, temos a tendência de idolatrar as coisas, a criação de Deus. Isso é desde o princípio. Quando nós colocamos sobre algo ou sobre alguém aquilo que só Deus pode nos dar, isso é idolatria. E Jacó idolatrava Raquel. E muitos problemas aconteceram na família de Jacó por conta dessa idolatria dele por Raquel. E se você continuar lendo o relato de Gênesis, você vai ver que muitas coisas ainda aconteceram por conta disso. Não cessou aí. Quando não colocamos o foco da nossa vida em Deus, mas em alguém ou em algo, e depositamos as nossas esperanças e forças nesse alguém ou nesse algo, inevitavelmente nós rumamos para a desilusão, para a tristeza e para o fracasso. E se nós chegamos a esse ponto, como Jacó chegou, de desilusão, de tristeza ou de fracasso, nós podemos ter, basicamente, 4 atitudes. A primeira é culpar aquilo ou aquele alguém que nos decepcionou. Ah, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é porque eu não consegui um emprego, a culpa é porque eu não consegui tal coisa. E aí, mudar o alvo para outro alvo e tentar de novo colocar suas esperanças e expectativas em outro alvo. E então, esse é o caminho da idolatria continuada. Nós só mudamos o ídolo, mas nós continuamos a idolatrar alguma coisa. A segunda atitude que nós podemos ter é culpar a si mesmo. Então, tem algo de errado comigo? Quem nunca ouviu essa frase ou quem nunca disse essa frase? Não, não é possível. Tem algo de errado comigo. Todo mundo é feliz. Só eu que não consigo. Poxa, todo mundo casa, todo mundo tem filho, todo mundo tem uma casa, todo mundo consegue, eu não consigo. Esse é o caminho da autoaversão e da vergonha. Nós podemos culpar o mundo. Seria uma terceira possibilidade. Bem, se a culpa não é da pessoa, se a culpa não é minha, a culpa é do mundo. Ah, sei lá, a culpa é de todo mundo, menos minha. E culpar o mundo é o caminho da dureza de coração e do vazio. Da dureza de coração e do vazio. Mas nós podemos ter uma outra atitude, que é reorientar a nossa vida para Deus. Esse é o caminho da remissão. Deus é o único que pode suprir as suas expectativas. Nenhum ser humano, nem coisa alguma criada, pode suprir essa sua necessidade, pode suprir as suas expectativas. O único capaz de fazer isso é Deus. E eu vou terminar com dois textos, um em Salmos e uma frase de C.S. Lewis, que eu achei sensacional. C.S. Lewis, ele escreve o seguinte: se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que eu não fui feito para esse mundo, eu fui feito para um outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Eu vou ler de novo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Algo sobrenatural e eterno. Nada criado pode preencher esse vazio, esse desejo que nós sentimos, a não ser o Criador de todas as coisas. Eu vou terminar com Salmos 42, verso 11, que diz assim: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, ele é o meu Deus. Espere em Deus, confie em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Não permita que a sua alma se perturbe pelos seus desejos.